Desde os 13 anos eu morava só e tal. E aí, bom, e hoje, Mônica, aqui em Britânia, a gente criou um Instituto Urucum. É um espaço de quase 800 metros, que já fisicamente ele já existe, sabe? Então, a nossa ideia é trabalhar com o Vale do Araguaia, muita comunidade indígena. Essa comunidade me contribui demais com a minha carreira, com o meu destino. Então, eu, minha mulher, que é minha parceira, que cuida dos projetos e tudo, eu fico muito à vontade com a pintura, porque eu tenho o apoio dela, essa parceria. Então, é uma maneira de devolver o que me deram, entende? Pensando nessas crianças, pensando no presente e no futuro, né?
Nossa, que bacana isso, né? Porque você, quando a gente olha a sua trajetória e seu currículo, que é super vasto, você já expôs em museus no mundo inteiro mesmo. E aí, quando a gente pensa que sua primeira entrada no museu foi aos 16 anos, isso gera um espanto, né? E é muito bacana ver esse movimento que você faz agora para que as crianças de onde você veio também não demorem tanto para ter esse contato com a arte, né?
Então, e é exatamente isso, essa intimidade, essa proximidade que a gente tenta buscar, sabe? E já há algum tempo que a gente corre atrás de coleção, nós temos aqui Antônio Poteiro, já tem uma coleção formada, assim, de grandes artistas que estão nas bienais e tal. E, além disso, conexão com o mundo lá fora, agora mesmo o Museu de Miami, onde eu fiz uma exposição, a gente firmou uma parceria de fazer artistas de lá para cá e trocar experiências com essa comunidade, com as comunidades do Vale do Araguaia, né? Falar sobre arte contemporânea e eu acho que isso enche a gente de esperança e é uma maneira de transformar, de, sabe, criar um outro olhar por aqui, por essas bandas, por esse fim de mundo aqui.
Que maravilha, que maravilha. E quem quiser conhecer o Instituto Urucum, qual é a forma? A visitação já está aberta? Vocês têm algum perfil?
Temos sim, não. A gente vai inaugurar com uma exposição até outubro, não é? E além da exposição, a gente vai provocar residência. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. Aqui tinha um banheiro público que a gente transformou em museu. Ele não existia assim fisicamente, era só uma ideia, mas através desse espaço a gente fazia essa conexão com artistas de São Paulo, Rio, fazia residências e oficinas e palestras sobre isso e aquilo, arte contemporânea e tal. E o museu vai inaugurar até o final do ano, o Instituto, né? Instituto Urucum.
Que notícia ótima. Eu peço licença na nossa conversa para a gente chamar de novo a canção que abriu o programa de hoje, Sangue Latino, de Secos e Molhados, na voz de Ney Matogrosso. E em seguida a gente retoma nossa conversa com o artista plástico Gerson Fogaça.
Meus mortos, meus caminhos tortos.
Gerson, a canção que a gente acaba de ouvir, ela fala de origem, de coragem, de pertencimento, retomando um pouco o que a gente estava falando antes de escutar ela aqui, né? Eu queria saber como que essa ideia de identidade atravessa a sua obra. Você falou sobre essa questão das suas raízes, né? Em Britânia, em Goiás. Mas aí eu queria ampliar um pouquinho e saber sobre esse sentimento de ser latino-americano. Como isso também está presente, né, na tua obra, você que já expôs em vários países latinos, como Argentina, Chile, Bolívia, Cuba, Venezuela, você falou de Miami também, né, que você teve, falando como América, né, não América Latina, mas como que isso está presente na tua arte?
Mônica, a arte latino-americana me inspira muito, através da música, através da pintura, artistas cubanos, Mauro Mendiz, Wilfredo Lam, por aí afora, aí você vai para o México, os muralistas, né? Venezuela, Soto, essa gente toda. E a música também. E engraçado que eu formei a minha playlist assim, através de filmes. Assim. Almodóvar, por exemplo, é uma fonte maravilhosa para mim. Sabe?
Claro.
E, cara, o Ney é liberdade total, né? Ney tem coragem no corpo, na voz, isso sempre me inspirou. Sangue latino me dá vontade de desistir sem pedir permissão, com dignidade, intensidade, sabe? É o jeito, do jeito que eu tento pintar, sem medo da própria verdade. É maravilhoso, é um escândalo.
Maravilhosa essa escolha. E agora eu quero pegar uma carona na sua próxima escolha musical, que é Paloma Negra, na voz da mexicana Chabela Vargas, para falar sobre intensidade, que tem a ver com essa questão, né, dessa liberdade, dessa coragem que você vê no Ney também, que todos vemos no Ney, né? Porque a intensidade é uma das marcas da sua produção. A produção do Gerson Fogassi, ela transita entre o figurativo e o abstrato, com cores muito marcantes. E então, Gerson, queria saber como que se dá o seu processo criativo, né? Como que você traz essa intensidade para as telas? E aproveito também para perguntar se a música faz parte do seu processo criativo, se ela está presente no seu ateliê.
Então, eu trabalho com... O meu tema é a cidade, né? E a cidade também tem seu ritmo. A cidade tem pressa, a cidade tem som, tem tensão, respiro. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que eu faço é colocar a música, né? E a Chabela, e assim, eu gosto de música triste, sabe? A Chabela tem uma dor bonita. Eu vim do interior, aprendi muito cedo que a vida nem sempre é leve, né? Então, Paloma Negra me lembra a vulnerabilidade, também é força, e que dá para transformar perda em presença, sabe? Força. Amo a Chabela.
Maravilhosa. Então vamos escutar agora Paloma Negra na voz de Chabela Vargas.
Já me canso de llorar e no amanecer. Já não sei se maldecirte ou por ti rezar. Tengo medo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Que maravilha essa playlist, né? E aí, quando eu tava vendo também, dá para perceber que as músicas que você escolheu transitam geograficamente também pelos lugares onde você já passou expondo a sua arte, né? Como que é essa experiência, Gerson, você que veio dessa cidade tão pequena, 5 mil habitantes, né, que você falou, né? E agora presente no mundo, em tantos lugares, uma das exposições recentes foi em Mendoza, também na Espanha. Como que é essa transição, né, de um lugar tão pequeno para o mundo, né?
É uma coisa muito curiosa, assim, por exemplo, lá nos anos 80, eu vi um artigo sobre eu leio muito e tal, e um artigo sobre Pedro Juan Gutiérrez, um escritor cubano, né? Então, e havia lido livros sobre a Revolução Cubana, então eu tinha vontade de conhecer Cuba, eu imaginava, eu sonhava que Cuba podia se transformar, e então eu queria conhecer Cuba antes que isso acontecesse e tal, né? Eu estava iludido. Bom, mas aí nessas viagens, aí eu gosto muito dessa música caribenha, Célia Cruz, Omar, Compay Segundo, Buena Vista. Eu viajo absorvendo, sabe, o que é de melhor, né? Que tem muito a ver com a minha pintura, assim, né? É uma oportunidade que eu tenho. Então, e eu tive a oportunidade de conhecer Pedro Juan, e aí conheci uma curadora. Eu sempre gostei de viajar com exposição. Primeiro mandei um amigo, vendi um carro, mandei esse amigo para Cuba para organizar uma exposição para mim lá. E através dessa viagem, dessa iniciativa, eu conheci essa curadora que hoje a gente trabalha, ela vive nos Estados Unidos, a gente trabalha, a maioria das exposições tem parceria com ela. E eu falei que tinha vontade de conhecer o Pedro Juan e tal, e ela apresentou meu trabalho para ele, e ele gostou muito, queria me conhecer, e disso resultou numa exposição em Brasília.
No Museu dos Correios, né?
Nos Correios, é considerado uma revelação intelectual, traduzido em mais de 50 países. E...
isso foi em 2019, né?
Exatamente. Então, e ele tem uma obra profunda que fala do submundo cubano, sabe? Muito erotismo. E a ideia era que eu fizesse um trabalho em cima, uma leitura, uma releitura, uma leitura em cima da obra dele. E aí rolou essa exposição e surgiu cenas aqui e ali com um pouco erótica e tal. E essa exposição foi censurada em Brasília. Foi uma loucura. Hoje ela estava, agora recentemente, estava em Mendoza, como você disse aí. E em seguida vai para Córdoba, na Argentina também.
E mesmo em Brasília, ela voltou depois para o Museu da República, né?
O que acontece é que ela ia acontecer nos Correios e foi censurada no governo Bolsonaro, né?
Uhum.
E a exposição montada, a gente teve que transferir essa exposição em 2 dias para o Museu da República, que na época era o Charles Kozak, que dirigia o museu, e a gente conseguiu transferir para lá.
E o resultado foram filas e filas na porta, né? Acabou gerando muito mais visibilidade para a exposição, né?
Foi ótimo. 40 mil visitas, acredita?
Pois é, isso aí foi um efeito colateral ótimo, né, Gerson? E aqui na Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nosso entrevistado. E as canções trazidas pelo artista plástico Gerson Fogaça são repletas de significado, como vocês já devem ter escutado aqui. E a próxima que a gente vai escutar, por exemplo, virou um marco na música brasileira, que é A Carne, de Marcelo Yuca, Seu Jorge e Ulisses Capeletti, na voz emblemática da Elza Soares.
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Gerson, conta pra gente o porquê dessa escolha, né? E também como as questões raciais e sociais atravessam a sua obra.
Vamos lá. A Elza nos representa, assim, né? É um soco necessário. Ela diz o que muita gente prefere fingir que não vê, né? Elza, se fosse americana, seria conhecida no mundo inteiro, mas nem precisa, basta pra gente.
Uhum.
Eu escolhi porque carrego essa história de, no corpo e na trajetória. Ser negro no Brasil é enfrentar barreira todos os dias, né? Sei como é isso. Cada exposição que eu faço é uma maneira de me reconhecer, é um passo a mais. E a Elza transforma denúncia em arte. E pra mim esse é o caminho.
Que mulher, né?
Buda.
E por falar em mulher gigante, você também trouxe Nina Simone nessa sua playlist com Cinema. Queria que você comentasse também essa escolha, que é uma canção tão emblemática, é uma canção muito antiga, que sempre tocou nas igrejas negras dos Estados Unidos. Depois veio Nina Simone trazendo a intensidade do seu piano, e essa música ela sempre encerrava os shows na época do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Queria saber como que essa música dialoga com você, essa música tão vibrante, né?
É um terremoto espiritual, né? A voz dela não pede licença, atravessa. Quando eu ouço, sinto urgência, assim, minha resistência, justiça. Como artista negro, essa energia me acompanha toda a vida. É a lembrança de que a gente segue mesmo quando tentam nos parar de alguma maneira, né? Escandalosa.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide.
What's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on them day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on them day.
E ainda pegando o gancho dessa música da Nina Simone, queria saber se a questão espiritual, seja de que forma ela aconteça, ela faz parte da sua criação. Ela está presente também?
Eu acho que está presente, minha ancestralidade está presente. Sabe, eu não sei de onde eu tirei força para seguir como artista, um sonho num país com tantas diferenças, tanta injustiça. Você escolher o caminho das artes é um desafio enorme, não é? E ainda mais sendo negro, com toda a dificuldade que eu passei nessa vida.
E veio muita gente antes, né, Gerson?
Veio muita gente antes, né?
Pavimentando esse caminho aí, né?
É que dá força pra gente seguir adiante, né?
E uma curiosidade que eu fiquei, né, com essas dezenas de exposições que você tem no seu currículo em tantas cidades e países diferentes, como que você percebe a reação do público diante de suas obras? Você vê diferença em relação a cada lugar? Você já recebeu algum retorno que tenha te marcado de forma mais diferente, assim, do público em relação à tua obra?
Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu trabalho me leva a tantos lugares assim, e sempre tem uma surpresa, sempre abre uma janela para cá e para lá, sabe? As coisas vão acontecendo o tempo todo. E uma coisa curiosa, eu conheci um colecionador no México, Ponce, de uma família aí, magnata da cerveja, sei lá, e o cara me comprou duas obras, é colecionador, me comprou duas obras e me convidou para conhecer a coleção dele, né? Chamou para um café, foram me buscar e tal, e foi para esse encontro. E Mônica, chegou lá, ele começou a me mostrar a coleção dele e existia lá duas pinturas, uma da Frida e outra do Diego. Pinturas que nunca havia sido exposta.
Caramba!
E eu entrei em crise, assim, uma crise de choro, porque veio toda essa coisa da minha infância, né, eu fiquei muito emocionado e, assim, de ter vindo de onde eu vim, né, de onde eu saí e tá ali de frente para desses gênios da pintura e sempre acontece, eu sempre me surpreendo nesses lugares e depois, a respeito do meu trabalho, a nossa cultura é muito, 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 muito forte, né? A gente tem muito o que mostrar e estamos aí no cinema, bombando por aí, na pintura, na música, não é? E a gente tem uma identidade muito, muito forte. Nós, latinos, temos essa identidade.
Poxa, que legal. E obrigada por compartilhar essa experiência que você teve lá no México. Imagina o tamanho da sua emoção.
Eu fiquei emocionado porque... pois é.
Que bonito, que bonito. A emoção sempre é muito bonita. Gerson Fogaça, infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, queria saber o que vem por aí. Que temas que tem te mobilizado e que em breve devem estar retratados aí nas suas telas.
Pois é, esse ano a gente está com... Ano passado foram 5 exposições. Daqui a 20 dias a gente vai abrir uma outra em Oviedo. Aí com mais 2 artistas maravilhosos, que é a Sofia e o Adriano de Moraes, que é daqui de Goiânia também, em Oviedo, na Espanha. E depois a gente vai para a Cidade do México com uma outra exposição. E no segundo semestre, Estados Unidos. E é essa que eu te falei de Córdoba, né? Na Argentina, que é um museu maravilhoso, pago... E essa exposição, que foi censurada, com muita curiosidade por lá, no Museu de Belas Artes, que vai acontecer.
Ah, que maravilha! A gente te deseja muito sucesso e agradece demais pela conversa e pelas músicas tão potentes que embalaram o nosso programa de hoje. Gerson, foi um prazer imenso te receber aqui no Trilha e aproveita para falar sobre o seu perfil no Instagram, onde as pessoas podem saber dos seus passos e conhecer mais o seu trabalho, né?
Bom, é um prazerão falar contigo também, sou seu fã. Artista Fogaça, Fogaca, né? Artista Fogaca. Esse é o meu Instagram, né?
Maravilha, a gente vai ficar de olho então para saber das suas próximas exposições e também das novidades lá no Instituto Urucum, em Britânia, em Goiás. Olha essa novidade imensa aí que está vindo, muito boa. Parabéns, Gerson.
Um grande abraço. Vou te passar tudo o que acontecer nesse instituto.
Maravilha, a gente vai
ficar com... Abraço e obrigado.
Obrigada. E esse foi o Trilha das Artes, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá.
Você ouviu Trilha das Artes. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
10:28.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Hey, Mr. Scarecrow, you can close your eyes, fold your arms, you're always standing still, watching days pass by. Hey, Mr. Scarecrow, in this never-changing view of these ever-changing fields, it wouldn't seem unreal to see you cry. It was just the morning dew. Hey, Mr. Scarecrow, if you could walk, if you could see the world, if someone could break your heart, tempted to come back to these fields and feel no pain, just sun and rain to make it fall apart. I've seen it cry, I think I've seen it cry, but maybe it was just the morning.
10h45.
It's only right that you should play. você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar. Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. Vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, me apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, 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 menina.
Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. Você vai resistir, mas vai se acostumar. Você vai me agredir, você vai me adorar.
Você vai me sorrir, você vai se enfeitar. E vem me seduzir, me possuir, me infernizar. Você vai me trair, você vem me beijar. Você vai me cegar e eu vou consentir. Você vai conseguir, enfim, apunhalar. Você vai me velar, chorar, vai me cobrir. E menina, 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 menina.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. matador não escolhe seu cantar. Canta o mundo que vê, e pro mundo que vi meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvir. Servem meu canto e eu, sem meu peito há uma dor que não morreu. Ah, se eu soubesse ao menos chorar, cantador, só sei cantar. De uma vida perdida sem amor. Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. De uma vida perdida sem amor. De uma vida perdida sem amor.
Rádio Câmara 90.3, a voz da Casa do Povo.